Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S e é óbvio que só sobra barata nessa porra.
Olá, ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade e...
Wally!
Eu sou Matheus Santos e... Vamos embora e deixa esse mundo mais barato que elas vivem melhor que a gente.
Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque sua TV está no pós-apocalipse na calçada. Bom, querido ouvinte, hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma celebração dos filmes escolhidos por essa bancada. E na noite de hoje, o contemplado é o nosso querido Guilherme Andrade com seu filme querido do coração, Wall-E. Tão bonitinho, eu nunca tinha assistido, não sei porquê. É sério? Eu assisti agora, eu tava falando pro Gui que eu acabei de assistir há 3 minutos atrás pela primeira vez na vida. E é muito fofinho, os barulhinhos, muito fofo, amei. Então, vamos à sinopse?
O Wall-E é um filme de animação de 2008, produzido pela Pixar. Naquela época já era Pixar Disney, então a Pixar já não era uma empresa solo. E, bom, esse filme conta a história de um robô catador de lixo, que fica aqui numa terra, né, num planeta Terra abandonado pelos seres humanos que só deixaram lixo para trás. E esse robozinho, ele é programado para juntar o lixo e, né, fazer ali aqueles packs de lixos e empilhando. E ele continua fazendo o trabalho dele, né? Então é o começo do filme, é isso. É um robozinho tendo ali o seu dia a dia. Ele tem uma inteligência artificial, então o que ele acha curioso ou que é de valor para ele, ele guarda, né, no container que a gente pode chamar de casa, e o que não, aí ele vai jogando tudo pro lixo. Ele tem uma baratinha, que é amiga dele, que sempre está acompanhando, e tudo segue normal até que, num determinado momento, uma nave aterriza na Terra e uma nova robô aparece na história, e tudo que vem pela frente vai acontecer durante o filme, que é a história do Wall-E interagindo com essa nova robô. E eu não vou falar mais porque é spoiler.
Sim. Vamos, Matheus, quais foram as suas impressões iniciais? Como é que é? Qual a sua relação com o filme? Vamos deixar...
Ah, não, hoje tem spoiler direto,
Eu acho que sim. Quando é filme é direto.
É verdade. Mas vamos lá.
Mas eu quero deixar o Guilherme por último, porque eu vou perguntar pra vocês agora quais são as relações de vocês com o filme, como é a sua relação com o filme. E aí, vou deixar o Guilherme por último, por quê? Porque hoje é dia dele brilhar.
Então, eu vi esse filme no cinema, olha aí. E como é que pode, né? Faz tanto tempo, gente. Passa... 12 anos.
12 anos.
Assim, eu não tenho uma relação assim com filme específica. Eu lembro que eu fui no cinema ver de galera aquela coisa, e foi a única vez que eu assisti esse filme na vida até agora pra gravar. E, assim, o que eu posso dizer é que eu assisti esse filme hoje com outra mente. É um filme sensacional. A Pixar, mesmo já sendo a Pixar Disney, né? É a Pixar, cara. Conseguir fazer uma história apaixonante entre dois robozinhos, sabe? Não é pra qualquer um, não. É muito legal esse filme, é muito bom. A trilha sonora é perfeita. E ali, toda aquela parte inicial ali, onde a gente tem o robozinho Wall-E sozinho, a gente vê toda... Como é que é o dia-a-dia dele, né? É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Eu veria aquilo ali. E até a chegada da Eva. Depois eu vou falar assim, do resto do filme, quando a gente for comentar. Mas toda essa parte inicial do filme, até a chegada da Eva, pra mim, é maravilhoso. É bom demais, demais mesmo. Mas assim, de relação específica com o filme, é só que eu lembro de ter visto esse filme no cinema com a galera e revi ele agora e parece que eu assisti outro filme.
Ah, é sim, poxa, principalmente adolescente e hoje com cabeça de adulto. É, e aí, por exemplo, no meu caso, que assisti pela primeira vez agora, num mundo que a gente não sabe se é apocalíptico ou não, se vai sobrar só lixo, né? E que é uma preocupação constante para mim, essa questão do lixo e como o ser humano devasta a terra e tudo. Eu achei muito sensível, um filme com muito pouca fala, né? Só quem fala mesmo são os seres humanos e alguns robôs mais avançados. E são poucos os textos dos robozinhos protagonistas. E, cara, me bateu, assim, geral. Qual é essa parada mesmo que a gente faz com o planeta? Que é uma coisa que sempre bate pra mim, mas que... Vê ali, só tem lixo, a barata e os robozinhos compactadores. Muito, muito sério. Então, assim, achei muito sensível a história. Achei muito fofa a paixão dele pela Eva. Muito, 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 muito. O jeitinho dele, tudo. Essa coisa que o Gui falou da coleção, né? De coisas que ele acha que são interessantes ou importantes. É muito humano o robô. O robô é mais humano que os seres humanos no filme. Então, assim... Eu fiquei muito contente com essa escolha. Como você falou, Pixar é Pixar, não adianta. Tem sempre filmes muito sensíveis e que tem mensagens importantes, eu acho.
Bom, na época eu não assisti no cinema. Eu devo ter assistido em casa mesmo. Mas eu sempre fui muito ligado a filmes de animação. Os da Pixar, eu acredito que eu vi todos, não tem nenhum que eu não vi. DreamWorks eu assisto também. A maioria desses estúdios eu assisto os filmes, mesmo os filmes mais bobos, assim, que possa parecer, ah, esse filme não tem nada a ver, eu assisto, eu gosto de assistir desenho. E esse filme me pegou porque, bom, primeiro eu sou dessa área de tecnologia. Em 2008, né, ele estreou em meio de 2008 para 2009, eu já estava quase indo para a faculdade, estava escolhendo ali qual ia ser minha carreira, e era uma área que eu gostava muito, sempre gostei, essa coisa de robôs, mas o filme não pega por isso. Eu acho que os robôs, eles estão ali só para contar essa história, sabe? Poderia ser qualquer outra coisa. Eles são bem personificados, né? São bem humanos, assim, se a gente for olhar a paixão, né? O amor, todos os sentimentos que rolam ali são sentimentos muito humanos. E interessante como o filme ambienta tudo, né? A gente vê que é um mundo bem, bem adiantado, assim, né? Muito no futuro. Toda a tecnologia, a gente vê que já é um futuro. Aquela tecnologia já seria o nosso futuro. E eles estão muito mais anos à frente. Lá lá pro final do filme, nós vamos ver que realmente o tanto que eles estão à frente, que a estrutura corporal dos seres humanos já mudou, né? O tanto que mudou. Então, eu gosto...
Pelas minhas contas, eles terminam, quando as coisas acontecem lá mesmo na nave, eles terminam em 2810.
Pois é. Então, assim, são muitos e muitos anos. O Wall-E ter uma inteligência artificial, apesar de ser um robô simples, né? Porque esse modelo de robô do Wall-E, a gente já tem hoje em dia. Né, essas sondas que vão para Marte, elas são exatamente dessa forma. É uma esteirinha ali com uma câmera e tal, uns braços para se movimentar. Até acontece, assim, por exemplo, se um robozinho desse estiver em Marte e ele virar, sei lá, vai descer uma ladeira lá, ele vira de cabeça para baixo, já era, eles abandonam o robô. Eu não tenho o que fazer, porque não tem muito recurso, ele é só feito para andar ali mesmo, filmar, tirar foto, essas coisas. Então, a minha relação com esse filme é isso. Eu adoro filmes da Pixar. E o Wall-E é um filme especial pra mim. Eu assisti várias vezes. Assisti... Não reassisti pra gravar, porque já tinha assistido há pouco tempo atrás agora, que a Mariana não tinha visto esse filme, eu peguei pra gente ver. Então, eu adoro esse filme.
Tá, mas você falou que o filme é especial pra você. Por que que ele é especial pra você?
Ah, por causa
onde que ele se toca?
Então, primeiro por causa dessa história, eu consigo me identificar com o Wall-E, sabe? Os filmes que eu mais gosto de todos são filmes que eu consigo me identificar com os personagens. É muito importante para mim um personagem bem, vamos dizer assim, qualificados, não sei se é essa a palavra, bem eu acho que é essa mesmo.
Bem representado.
Bem representado, que as qualidades dele são colocadas, que os defeitos são colocados, que você sente que aquele personagem poderia realmente existir, sabe? Todos os meus filmes favoritos. Pra mim, personagem e história tá à frente de qualquer técnica, sabe? Se eu importar com o personagem, se eu pegar alguma coisa do personagem que eu, opa, isso me chama a atenção, pra mim a técnica pode ser ruim, o restante vai ficando pra trás, sabe? Eu quero saber boas histórias de bons personagens. Inclusive, até às vezes, boas séries, bons filmes, eu não consigo me apegar tanto porque não tem esse personagem, sabe? Às vezes não conseguiu o ator, não conseguiu imprimir isso. E o Wall-E eu consigo, sabe? Eu me identifico com o Wall-E, da questão da minha personalidade mesmo, questões da, né, dele, daquela tecnologia ali, dele tá trabalhando, buscando coisas, e ele é curioso, e ele gosta... do cinema ali, né, que ele vai assistir nos filmes. Ele é muito curioso, e eu sou muito curioso. Então eu meio que me identifiquei nisso. A própria importância que ele dá para as coisas é algo que sempre me chamou a atenção, sabe? Às vezes a gente é muito ligado ao que a sociedade dá valor, né? Ah, sei lá, é a roupa da moda, é o carro do ano, é o celular novo. E eu sou uma pessoa que eu me apego mais a coisas que me têm um sentimento pra mim, sabe? Então, às vezes, é um livro velho que tem na estante, mas que eu marcou uma época da minha vida que eu li ele. Então, eu guardo porque aquele livro representa alguma coisa pra mim. Ou, sei lá, sabe? Assim, são coisas. Coisas bobas, mas que remetem a isso. Então, aos poucos, eu fui me identificando com esse personagem, e até a forma dele se relacionar com a Eva é meio que uma forma que eu me relaciono com as pessoas, sabe? Assim, de querer dar o seu melhor. Quando eu me apaixono por uma pessoa, eu também, sabe, quero fazer as coisas para agradar, eu quero mostrar parte do meu mundo para essa pessoa. Então eu me identifiquei muito com esse personagem, e esse filme para mim é marcante por isso.
Eu vejo bastante de você nele, sim. E ainda, se a gente contextualizar, ele tem uma lâmpada e um cubo mágico, né, por exemplo. Uma lâmpada e um cubo mágico não fazem o menor sentido naquele mundo. Então, são coisas curiosas, né? São coisas que têm algum valor de interesse para ele mesmo. Não tem nenhuma finalidade específica. São coisas afetivas, são objetos afetivos, né? Isso é muito parecido com tudo que você demonstra mesmo. Queria falar um pouquinho de uma coisa que aí eu levei um tempo pra lembrar, e que é quando ele bota um filme na TVzinha pra mostrar pra ela, uma fita VHS bem antiga, e é um filmezinho que tem uma musiquinha muito fofa. E pra quem se interessar, o filme se chama Hello Dolly, é uma produção de 1969, é um musical muito lindo com a Barbara Streisand e o Walter Matthau. Então, assim, é muito legal. o filme. É bem legal. Walter Matthau é muito conhecido por ser comediante, né? Mas ele fez... Teve uma época, né, final da década de 60, que ele fez muito musical. E Hello Dolly é muito legal. Eu sou uma fã de musicais muito antigos, não desses musicais de hoje em dia, como o Matheus define que o povo sai cantando da privada. Tá andando, fala uma frase, começa a cantar. Mas tem um pouco disso nos musicais antigos. Só que tem alguma coisa na cor, no jeito, que também são afetivos pra mim. Então, assim, pra quem quiser ver mais daquilo, é só assistir Hello Dolly. And that is all that love's about. E eu sou apaixonada pela Barbra Streisand, só pra deixar registrado aqui. Então, assim...
Ah, mas é legal. É... Eu não consegui pesquisar que filme era, mas eu, quando vi, fiquei também imaginando.
Não, cara, eu ficava assim, porra, eu conheço essa música, amor. Porra, eu conheço essa música, amor. Mô, bota o Google Música pra reconhecer, amor. Bota... E a gente não conseguiu, cara. A primeira coisa que eu fiz... Quando o filme acabou, eu fui catar. Aí eu falei, ai, gente, é Hello Dolly. É porque não é a música principal do filme, né? Então, assim, por isso que eu não identifiquei imediatamente. E tem muitos anos que eu não vejo Hello Dolly. Agora até vou rever só de saudade, porque o filme me lembrou desse meu lado, de que eu gosto dessas coisinhas fofinhas. E é, na verdade, uma representação de um filme fofinho com música fofinha. Que tem a ver com o Oli fofinho e com o Gui fofinho.
Eu gosto que ele fica vendo o filme, assistindo, e ele achou uma calota de carro, alguma coisa assim, e a cena é os personagens tirando, colocando o chapéu, e ele fica tentando reproduzir, sabe? É, com a calota, como se a calota fosse o chapéu dele, sabe? Ele olha os personagens tirando e colocando o chapéu. Aí ele levanta a calotinha assim e fica fazendo o movimento. Cara, é muito legal, cara. O Ollie é muito legal.
Tem um outro aspecto do Ollie que eu acho muito legal e que eu gosto em histórias. É o personagem fora do padrão. Sabe? Porque normalmente os personagens, eles seguem um determinado padrão, né? A escolha do ator, da atriz que vai fazer o personagem, sempre segue um padrão. É o bonito. A gente conversou sobre isso no episódio sobre o Babu, né? Mas eu gosto desses personagens que vão além do padrão, né? Que eles têm algo a mais a dizer. Eu até brinco com... Assim, que eu digo que eu gosto, por exemplo, de grupos improváveis, sabe? Histórias de grupos improváveis. Então, sei lá, eu adoro Esquadrão Suicida, entendeu? Que é um filme bosta, mas a história do Esquadrão Suicida, pra mim, é legal. Entendeu? Eu gosto da ideia de você pegar vilões pra trabalharem junto, pessoas que normalmente trabalham separados, são egoístas, você pega pra formar um grupo. E isso daí vai gerar conflito e disso aí vai sair alguma coisa interessante. Ou até mesmo quando você pega um estilo Wall-E que, assim, você não espera muita coisa desse personagem, sabe? Pô, é um robozinho compactador de lixo. Ninguém acredita que ele vai fazer o que ele fez no filme, sabe? Ele quebra as expectativas, ele vai além. E eu acho que nós, né, como seres humanos... Nós temos essa capacidade de ir além, sabe, de fazer mais, de quebrar o padrão, de ir contra o que se predetermina a fazer, sabe? Eu adoro essas coisas. Então, e não sei se isso é um pouco da minha personalidade, do meu TDA, que eu não consigo ficar muito tempo fazendo alguma coisa, a mesma coisa, muito tempo. Então eu gosto sempre de estar buscando alguma coisa diferente para fazer, alguma coisa diferente para ver, sabe? E eu gosto disso. Quando os personagens surpreendem, e o Oli faz muito bem isso, e até a Iva, ela sente isso meio estranho, né? Que ela olha para ele assim, quando ela encontra ele, ela já tem aquela... Ah, isso não é nada, né? Ela meio que passa por cima dele.
Não, e ela pergunta, qual é a sua diretriz? Qual é a sua diretriz? Qual é a sua diretriz? Ela pergunta várias vezes, tipo assim, você é esquisito, doido?
Então é interessante, sabe? Eu gosto dessas jogadas, dessas brincadeiras que esses roteiros fazem de não surpreender, sabe? Eu acho que a magia tá também em surpreender. Além de ser um filme engraçado, um filme divertido, um filme emocionante, um filme de aventura, tem um pouco de tudo, sabe? Pra quem gosta de ficção, ficção científica, tem tecnologias ali no Wall-E que a gente, sabe, a gente tá vivendo. Há 10, 12 anos atrás, tem discussões que estão em Wall-E que a gente tá vivendo hoje. Sabe? É muito interessante como esse filme tá um pouco à frente do seu tempo. Se o Oli fosse feito hoje, a gente ia estar falando assim, tá fazendo uma crítica social à nossa sociedade. Mas esse filme é de uma época que não se existia ainda no Brasil, né? Falar de Brasil, a internet banda larga, sabe? 2008, gente, tava chegando aqui no Brasil a internet. Nós tínhamos, sei lá, internet, quem tinha muita internet era 300k por mês. Assim, não tinha fibra ótica, era internet mesmo. Telefone, sabe? Então, a maioria usava internet discada. E eu acredito que fora do Brasil não era grandes coisas de diferença, não, porque a tecnologia ela avança muito por igual nos países. Então, você ver como que esse filme está à frente, tanto das tecnologias apresentadas, quanto da discussão social das consequências que essas tecnologias poderiam trazer.
E só para não deixar de ser eu, o Oli ganhou o Globo de Ouro de Melhor Animação, o Oscar de Melhor Animação, foi para a lista da revista Time entre os melhores filmes da década e teve 96% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Então, é um filme muito, muito, muito bem visto.
O que mais me chamou a atenção no filme, e eu falei um pouquinho já no início, é essa coisa de você ver humanidade. Porque você, né, compara com você, que é humano. Nos robôs, né? No Wall-E, que é um robozinho de compactar lixo. Ele lembra um pouco o ET, para quem assistiu. Que ele tem aquele pescocinho fino, né? E não tem a cabeça, tem só os olhos, né? E o ET é praticamente só olhos, né? Com aquele pescoço.
É mais ou menos o mesmo formato, de como se tivesse a cabeça do ET mesmo.
Exato. E a Iva, que robozinha fofa. Então, assim, você sabe que tem dois robôs ali, mas a construção é tão perfeita. Por isso que eu falo, a primeira meia hora do filme é uma das coisas mais maravilhosas que a Pixar já fez pra mim. Assim, que eu já vi. Eu não assisti todos os filmes da Pixar, não. O Guilherme falou que assistiu todos. Eu tava olhando aqui a lista dos filmes da Pixar, por curiosidade, e eu não vi todos. Principalmente os mais recentes aí que andaram saindo, eu deixei passar alguns.
Ô, me manda essa lista aí, tio, por favor.
Te mando,
porque
tio.
Quando...
Mas tá no...
Ah, não, eu sei. Eu tô com preguiça de viver. Eu tô com preguiça de viver. Manda pra mim, por favor.
Eu mando. Então, assim, essa coisa dos robozinhos terem... São dois robozinhos diferentes. Eu acreditar que são duas pessoas ali se apaixonando, se relacionando, foi maravilhoso, assim. Eu não tinha reparado nada disso quando eu vi o filme lá no cinema e tal, com a galera. E ver agora foi legal. E também, assim, a maravilhosa trilha sonora do filme. A trilha sonora do filme é perfeita. Tem uma cena que me cativou, que é quando a Iva chega, né? Ela chega na Terra. E aí a nave deixa ela e vai embora, né? E o Wally tá escondido. Aí ela aparece assim, ele fica espantado porque ele nunca viu, né, tal ser. E ele fica espantado, e a direção e a produção e os efeitos especiais, que sejam os animadores, né, conseguiram colocar tudo nos olhos dele. É tudo nos olhos dele. Tá tudo nos olhos. É o modo como aqueles olhinhos dele se mexem, né, se movimentam. Você entende se ele tá feliz, triste, com medo, apreensivo. É maravilhoso isso. E aí ela chega. Eu queria destacar essa cena porque foi, acho que, a cena que mais me chamou a atenção. Ela fica, quando a nave vai embora, ela olha para a nave e aí entra uma trilha graciosa e ela começa a voar pelo lugar, pela terra, assim, sabe? Como se ela tivesse pela primeira vez vivendo, sabe? Experimentando algo novo. Cara, aquilo é muito legal. Aquilo ali é, assim, é de uma leveza, de uma naturalidade e uma simplicidade, porque é um robozinho, gente. É um robozinho, mas você vê como a trilha sonora faz tudo, né? E o Ollie olhando assim pra ela, maravilhado, maravilhado, assim, o que é que eu tô vendo? O que é isso, né? Ele não sabia ainda o que que era. É assim, a Pixar, ela sabe fazer isso muito bem. Mesmo sendo Pixar, Disney, é Pixar. E essa cena é a cena que mais me marcou no filme.
É, eu acho que agora a gente pode avançar para o momento em que eles vão embora da Terra, né? Acontece uma coisa muito fantástica, que ela encontra... Ele mostra para ela uma plantinha, oferece para ela, e ela, obedecendo a diretriz, né, entre aspas, enquanto robozinha incubadora de plantinha, posso chamar assim... Ela obedece, põe dentro dela, protege bem protegidinho, e ela é transportada para fora, para fora da Terra, para de volta para nave Axioma. É isso, meninos? Querem complementar como acontece isso?
É isso mesmo.
Então, aí eles são transportados para nave Axioma, e era isso que eu queria falar. O que é Axioma? Que é o nome da nave, né? E segundo o dicionário brasileiro, axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, máxima, provérbio e sentença. Eu achei muito interessante a nave se chamar axioma, porque axioma é como uma verdade absoluta que também é uma sentença. Você está condenado àquela verdade absoluta. E a humanidade estava condenada àquela nave, que eu estou chamando de nave, mas é uma semiplaneta. É um semiplaneta que emula a vida aqui na Terra, mas com todo o conforto que eles podiam ter. E o quanto isso muda o ser humano, né, vai proporcionando ao ser humano, no meu entendimento, o mesmo destino que ele ia ter na Terra, que era ficar preguiçoso, que era depender da tecnologia, que é ficar emburrecido. E o que mais me... que aí foi pra mim a cena mais impressionante do filme, é a quantidade de lixo que eles não aprenderam e continuaram produzindo. Então, assim, destruiu o planeta e já tava ali fudendo a tampa no lixo de novo, entendeu? Muito, 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 muito sério isso. E o quanto a preguiça e a dependência do ser humano vai emburrecendo a gente, né?
É, e foi passando de geração a geração, né? Segundo a história do filme, que é 2700, né?
800, e eles já estão em 800.
Essa galera não faz nem ideia de como era a vida. Pra eles, a vida é aquilo ali, né? É aquela realidade ali, ficar naquelas cadeiras. Que negócio mórbido, cara, que agonia que me dá. O povo fica flutuando naquilo, um não olha na cara do outro, comendo.
Não, tem um lance que ele fala... que ele vai descobrir como é que era a vida na Terra, e o computador começa a mostrar imagens e tal, e mostra a agricultura.
É, e aí ele fica maravilhado. Sim,
coisas lindas que realmente a gente tem e não dá tanto valor quanto deveria. E aí tem uma hora que ele fala assim, aí você pode plantar comida. Aí, quando, até quando eles, no final do filme, ele fala, vocês podem plantar pizza. Que é muito interessante, porque tem pesquisas atuais de crianças que você não tem, famílias que cozinham em casa, que só pedem comida fora, que já não conhecem os alimentos na sua forma original. Então, assim, muito do que tá ali já tá acontecendo, cara. Sabe? Sim. Se você apresentar verduras e frutas para crianças que não têm contato com pessoas que cozinhem em casa, que só vivem mais em delivery e restaurante, que hoje está sendo uma condição muito comum, tá? Para quem tá achando que não, a classe média alta já tem umas cozinhas minúsculas com 3 utensílios dentro, fogãozinho de indução, e é a vida que segue. E aí, essas crianças já não conhecem mais o formato das comidas originais. Como é uma maçã, como é um tomate, se dá em árvore ou não dá.
Cara, isso é bizarro, né?
É muito sério, muito mesmo. Principalmente para nós três, que assim, eu sou mais velha, bem mais velha que vocês. Então eu tive uma outra forma de introdução no mundo da comida, e eu cozinho desde muito cedo, então também sempre tive um relacionamento com comida. Mas vocês ainda moram distante das grandes metrópoles, né? Sempre moraram. Então vocês têm uma vida familiar mais voltada para o alimento e têm acesso a árvores e tal. Nos grandes centros não tem mais, cara. Ninguém tem pomar, ninguém colhe fruto.
Só concreto, só concreto.
Sim, e compra, acha que dá no supermercado, entendeu? Quando tem acesso a coisas grandes, não sabe que dá na árvore. Acha que dá no supermercado. Então, também seguindo essa linha de pensamento, qual é a diferença de uma pizza para uma maçã? Se você vai buscar os dois no supermercado.
Justamente. É isso que eu tava comentando um pouco antes, como que esse filme é tão atual, né? Assim, essas discussões que ele traz são discussões assim, de hoje em dia. Por exemplo, a dependência de telas, né, é algo, sim, 2020, né? Se já não era 2018, por exemplo, né, quando esse filme fez 10 anos. Hoje em dia nós...
Não, era 2018, mas é 2020, porque na área de humanas a gente leva um tempo mesmo pra fazer pesquisa. Eu sou da área de humanas, gente, não fiquem bravos comigo.
Então, assim, por exemplo, nós estamos numa época de quarentena, né? Que o pessoal tá socializando menos. Ou deveria estar socializando menos. E já tem gente reclamando que precisa desligar das telas, sabe? Que, eu preciso fazer alguma coisa analógica, sabe? Sair de frente das telas, porque eu fico de... Estou sentindo que eu estou muito tempo em frente às telas. Porque a gente ainda não está acostumado a isso. Eu falo, a minha geração e mais velhas, porque nós crescemos ainda num mundo bastante analógico. Agora, os jovens, a galera milênio, né, que nasceu no fim dos anos 90, início dos anos 2000, para elas tanto faz. Isso é a vida normal, sabe? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que são mais novas do que eu nas redes sociais compartilhando algumas coisas que meu raciocínio já não acompanha mais, sabe? Tipo, por exemplo, TikTok. Eu não consigo entender TikTok, sabe? E a galera mais jovem adora isso. Sabe? Tipo, eu já não entendi o Snapchat. O TikTok, porra, fudeu. Eu não sei nem como é que usa isso. Porque eles já estão acostumados. E esse filme traz essas coisas, né? A própria automatização das tarefas. Gente, isso é... Assim, não adianta lutar contra isso, sabe? É o futuro. É o futuro. Entendeu? A gente trabalha menos pra... teoricamente aproveitar mais, né? Então, é lógico que isso não acontece, mas a gente acaba desperdiçando. Nós estamos vendo que, apesar de ter mais tempo livre, nós gastamos tempo com mais besteira do que o correto, que seria, sei lá, ler mais livros, pesquisar mais. Quanto mais acesso nós temos à internet, menos nós acessamos, fazemos buscas por informação verdadeira, né? Nós estamos vendo que essas coisas vão meio que em contramão, né? Quanto mais acesso, menos a gente pesquisa e mais a gente aceita aquilo que vem mais fácil pra gente, e o que vem mais fácil normalmente não é o correto. Então são todas essas coisas que o Ali é muito atual. É um filme pra gente pensar. Eu comento isso também, eu falo, a galera da tecnologia, ela é muito voltada a descobrir as coisas, a desenvolver, e muito pouco preocupada com as consequências daquilo que está sendo desenvolvido. Eu sou muito a favor da interdisciplinaridade, sabe? Eu tenho minha formação numa área interdisciplinar, então eu fui formado para isso, e eu gosto disso porque a gente precisa ter essas análises de causa e efeito, né? Então você desenvolve uma coisa, o que que isso pode, né? O que que isso vai acarretar. Você não pode simplesmente lançar um produto e achar que isso não vai mudar nada, né? Ah, isso é maravilhoso, tá, até certo ponto. Ninguém imaginava o uso do smartphone, como é que seria, sabe? Que hoje em dia é um apêndice nosso, os mais velhos não sabem utilizar e acreditam nisso como se fosse a televisão. Então, o que deu no Zap Zap, ele acha que é a mesma coisa que deu no Jornal Nacional. Então, é confiável. Os mais novos já crescem com um celular, e eu acho a coisa mais absurda do mundo um pai ou uma mãe entregar um celular para uma criança de menos de 7 anos de idade, pelo menos. Eu acho que criança, o celular não é coisa para criança. Ah, mas o mundo é de telas hoje em dia. Foda-se. Entendeu? Foda-se.
Não, você já viu bebezinho com celular? Bebezinho, o que acontece com o bebezinho? Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento. Bebezinho, tudo ele aproxima do rosto, né? Então, já está sendo comprovado que muito mais crianças, um percentual enorme de crianças que talvez não apresentassem problemas oftalmológicos, estão apresentando problemas oftalmológicos antes dos 8 anos de idade, por exemplo. Porque o bebê traz tudo pro rosto, então ele acostuma com a tela muito próxima do rosto, né? Não, ele enxerga super bem, mas ele traz para perto, porque é o hábito, ele tem que cheirar. Os 5 sentidos estão em desenvolvimento. Então, uma tela na mão de um bebê vem direto para perto do olho. É muito perigoso mesmo. E isso que você tá falando da tecnologia com responsabilidade, são as pessoas de tecnologia, os desenvolvedores, contando com o bom senso das pessoas, que as pessoas não têm, porra. Se tivesse, a gente não tava no limite da nossa capacidade de lixo. Se tivesse, a gente não tava no limite da nossa capacidade alimentar. Se as pessoas tivessem bom senso, o ser humano não tava comendo só papinha, porque quase tudo que a gente vê hoje é papinha de comida. É facilitado até na mastigação. Então, assim, a gente tá engolindo sem mastigar, tanto no sentido literal, né? Com essa alimentação pré-pronta e toda tem uma mesma textura, quanto no sentido metafórico, que é a gente pega a informação e engole. Pega a informação e engole. Então, assim, é muito louco como essa dependência de tecnologia vai gerar, metaforicamente falando, o que acontece com o ser humano lá na nave sentença.
E até assim, eu sempre brinco com isso também, mas é uma verdade, que os pais acham assim, olha como meu filho é inteligente, porque ele consegue mexer no celular, no smartphone. Sim, seu filho não é inteligente por causa disso, porque essa tecnologia, ela é feita até para uma criança conseguir mexer. O propósito de um smartphone é ser tão fácil que qualquer pessoa vai conseguir mexer, e com isso todo mundo vai comprar. Então, assim, se fosse um produto difícil, tudo que é difícil, as pessoas não querem. Então, o smartphone, ele é feito para ser fácil, ele é feito para qualquer imbecil conseguir mexer. Então é por isso que todo mundo tem smartphone, é por isso que essa tecnologia pegou, é por isso que ela vai pra frente, é por isso que a gente tá tão acostumado com isso que de vez em quando a gente mete o dedo na tela do computador, mesmo ele não sendo touchscreen, sabe? Porque é tão intuitivo, é tão fácil você levar o dedo, a mão, pra fazer qualquer coisa, que, sabe, a gente se acostuma muito fácil a isso. Então, pai, mãe, você que tá dando o celular pro seu filho mexer, muito provavelmente você está prejudicando ele ao invés de estar achando que ele é o novo Steve Jobs. Tá? Seu filho não é o novo Steve Jobs. Seu filho é uma criança comum, como qualquer outra, que se continuar dessa forma, vai crescer tão imbecil quanto os outros. Sabe? Que não vai ter coordenação motora, que quando crescer não vai conseguir trocar um chuveiro, por exemplo, porque você precisa saber abrir e fechar um alicate, torcer uma chave de fenda. Sabe? Essas coisas que a gente pega na infância, né? Que a gente desenvolve essa coordenação motora, saber escrever com uma letra bonita, sabe? As crianças não vão ter isso. Eu não sei nem se as crianças vão escrever daqui uns anos, sabe? Eu até penso que não.
E a coordenação motora fina... Desculpa. E a coordenação motora fina, ela é moldada, ela é pré-moldada nessa primeira infância através da estimulação... justamente das coisas analógicas, né? Porque você precisa coordenar raciocínio com o uso da pinça, da mão. E se você não parar para olhar e para pensar que nada no smartphone, exceto ampliar a foto, é feito em pinça, é feito em movimento de pinça, nada é feito em movimento de pinça. Somente ampliar a foto, dar o zoom. O resto... Você não estimular uma criança desde bem pequena a usar a mão, a tocar coisas, a montar coisas, cara, ela não vai saber fazer, ela não vai desenvolver a coordenação motora fina.
Você amplia com o movimento de pinça porque você já é acostumada, porque quem não é acostumado vai usar os dois dedões para ampliar uma foto.
Ai, o indicador e o médio.
Não,
nunca
os dois
pensei
dedões.
Nisso.
Você tá com as duas mãos ali e você usa os dois dedões.
Ah, sim, isso. Um polegar de cada lado. Entendi.
É porque pra você é mais fácil da outra vez.
Eu sempre faço a pinça.
Pra você ver. Porque a galera hoje em dia já digita com os dois dedos, né? A gente às vezes ainda tem mais dificuldade de digitar com as duas mãos no celular. Eu, ainda mais que meus dedos são bem gordos.
Não, essa parte
pois
aí eu já sou
então
boa.
Então é mais intuitivo até você ampliar alguma coisa com os dois polegares do que fazendo tirar a mão do celular pra fazer um movimento de pinça. É pra você ver o quão intuitivo é.
Ô louco, agora você me deixou mais preocupada ainda do que eu tava.
Guilherme falou um negócio de caneta. Não sabe nem se daqui a pouco as crianças vão escrever. Eu só lembrei de um vídeo que tem do Porta, que o Gregório, ele vai assim, acho que ele vai abrir uma conta no banco, algo do tipo, aí a mulher dá uma caneta pra ele, assim, e ele pega assim, o que é isso? Como é que faz? Aí ele fica tentando dar comando de voz pra caneta, sabe? Aí a mulher, não, você pega, escreve num papel, dá um papel pra ele. Aí ele fica tentando deslizar o papel, sabe, como se fosse um touchscreen. Você falou, eu lembrei na hora, cara. Uhum. E é exatamente
cara,
isso.
Assim, eu sou contra a tecnologia? Jamais. Eu vivo da tecnologia. A tecnologia é que paga minha comida. Agora, eu acho que por eu estar bem inserido, eu sei utilizar a tecnologia, sabe? Eu sei o momento e assim, porque a gente meio que conhece a consequência disso, né? Então, é a mesma coisa, sei lá, do cara que trabalha trocando bujão de gás, ele vai saber trocar o bujão de gás da casa dele, tomar os devidos cuidados para não explodir a própria casa, sabe? É mais ou menos por aí. A gente tem que tomar cuidado, sim. Tecnologia é o mal? Não. Tecnologia, quanto mais o tempo passar, mais nós vamos usar, sabe? A gente tem que aprender a lidar com ela.
Você tem ética com relação à tecnologia. Isso é muito importante, porque... as pessoas acham que é só usar, tá aqui, tá disponível, pronto. Responsabilidade é tudo, né? Mas uma outra coisa do filme que eu não queria que passasse batida, se vocês me permitem, é a questão da doutrinação barra marketing, né? Tem uma hora que eles estão, os seres humanos estão sendo meio cobaias do que é bom, o que não é bom para eles. Eles estão sendo doutrinados ali que azul é o novo vermelho. E passou rápido. Eu não sei nem se eles aprofundam nessa questão, porque, enfim. Mas eu achei muito interessante como, assim, essa coisa do tudo pronto na mão, eles também são ensinados os conceitos do que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode. Então, o ser humano é que fica condicionado a uma diretriz, né? E eu associei a marketing por causa da forma que foi dito. Azul é o novo vermelho, você vai gostar do azul, né? E eu achei isso interessante, assim, queria ver se vocês perceberam
isso. Só ia dizer que eu percebi isso, mas o filme realmente não aprofunda nessa coisa, mas tá ali, tá inserido. Eu queria até pegar esse gancho do que a Renata trouxe e falar sobre essa coisa da crítica social, mas depois que o Guilherme falar, eu falo.
Essa é mais uma coisa tão atual que o filme discute, que é o comportamento de manada. Então, quem não segue uma blogueirinha da vida que fala que o novo batom agora é o roxo, e aí todo mundo começa a usar o roxo, ou sei lá, a moda da novela, né, que também é uma coisa que já vem de muito tempo, o brinco da novela agora é esse, ou os homens, a moda agora é usar pochete de novo, né, que foi uma moda aí, então tudo. Principalmente nas...
Mano, que vontade de dar na cara de quem reinventou essa merda.
Nós já temos isso. Essa coisa de seguir a moda. Até eu explico moda estatística, né? A moda da estatística, nesse exemplo da nossa moda de investimento ou de comportamento, que realmente moda é aquilo que mais se repete. Então, esse comportamento já é muito atual. Sabe, é como eu disse, essa coisa da obsolescência programada, sabe, a questão de sempre estar no hype da coisa, né? O hype é uma palavra que todo mundo está muito usando. Então, vamos assistir a série do momento, o filme do momento, tá todo mundo falando sobre isso, então nós temos que fazer. Por exemplo, saiu o filme do Poço, aí sei lá, não tô criticando não, mas vários podcasts, incluindo o Papo de Calçada, fizeram um episódio sobre o Poço, né? Porque a gente quer estar atual, nós queremos ser aqueles que estão sabendo de tudo a todo momento. O Twitter, ele tem um Trend Topics, né? É o assunto do momento e tá todo mundo falando daquilo. Isso é nosso, sabe?
É porque na nossa sociedade parece que estar atual é ter relevância. E são conceitos separados, no meu entendimento. E essa é uma das coisas que eu mais me orgulho aqui, né, na casa. Tanto o Papo de Calçada, o TV, o Papo Solo, o Lingerie, imprimem muita personalidade nisso. A gente tá aqui falando de um filme de 2008, sabe? E a gente vai falar de filmes mais antigos e mais... Esse ano ainda mais, porque a gente fez umas escolhas bem profundas. E, pô, a relevância que tem... A gente conversar sobre esse filme de 2008, por exemplo, não tem nada a ver com estar na moda, a não ser que amanhã ele apareça no Trending Topics, aí a gente se dá bem e surfa na onda, mas a gente fez por escolha e por amor. Isso é que eu acho legal, que é diferir relevância de é agora, é pra agora, é pra já, é o que tá na moda, é o que tá na boca do povo e tal. Uhum. Cara, eu acho que isso é muito sério e a gente tem que levar isso a sério nas nossas vidas, porque agora fazendo até um gancho com a minha profissão, que é saúde mental tem a ver com a autossatisfação, autoestima tem a ver com autossatisfação. E como é que a gente chega à autossatisfação? Conhecendo a gente mesmo. Oli fala disso, qual é o propósito dele, o que ele tem para oferecer, quais são os recursos que ele tem, e ele usa todas essas coisas, né?
É justamente, né, a discussão da diretriz, né? Eu acho que tá nisso. A diretriz é o propósito, né? Uma máquina, ela tem uma diretriz e ela vai seguir protocolos para desenvolver uma função específica. Essa máquina nasceu não, né? Foi criada para isso. Então, a discussão do filme, ela passa muito por pra que o ser humano foi feito, né? Ah, pra simplesmente passar pela vida mexendo em telas e não produzindo nada. Porque, ao entender do filme, não existe pesquisa mais. Tipo, tudo que tinha para ser criado já foi criado. Ali é o oásis, né? A ideia do cruzeiro espacial é justamente isso. Ah, você vai se divertir para sempre, todos os dias, né? E tal. Então, o filme discute muito bem essa coisa da diretriz, do propósito. E também na coisa de você estar sempre seguindo, né, cegamente essas modas, é que as coisas vão se repetindo, né? Então, tipo assim, o vermelho é o novo azul, mas quem garante que antes do vermelho não era o azul também, né? As coisas só que é tudo tão rápido e tão superficial, que as pessoas não fixam isso. Nas últimas semanas, antes de gravar esse podcast, se falou muito na internet do filme chamado O Milagre da Cela 7, que eu não vi. Não vou criticar o filme, eu não vi.
Eu vi, você quer que eu fale?
Não, só pra eu falar a questão.
Aham. Uhum. Não, eu sei, porque eu tô entendendo onde você vai. Pode ir.
Então, tava todo mundo falando desse filme, Milagre da Cela 7. Quando eu vi a sinopse, eu falei assim, já sei onde isso tá indo. Não quis assistir, primeiro que falava, é um filme que vai te fazer chorar. Bom, eu não assisto filme pra chorar gratuitamente.
Qual é a desse filme? Só por curiosidade.
Então, deixa eu só explicar o ponto, que aí a Renata explica qual é do filme. Não fui assistir. Eu acompanho o canal do Otávio Gá, que eu sou muito fã do que ele faz, a forma como ele critica os filmes é muito criativa e muito inteligente, então eu gosto de assistir as análises dele também, além de outros que eu já assisto. Quando o pessoal pediu pra fazer, ele falou assim, olha gente, esse filme é uma junção de A Espera do Milagre, da... qual que é o outro lá também, do adaptado do Stephen King, além de Espera de Milagre? Sonho de Liberdade, mais um outro aquele filme, e ele nem lembrou do A Vida é Bela, que é...
E o I Am Sam, e ele falou do I Am Sam, meu nome é...
Não lembro, foram três filmes que ele falou. Foram três filmes que ele falou, mas... assistam lá que vocês vão gostar da análise dele. E ele falou assim, gente,
eu quero essa recomendação de canal aí, gostei.
Você não conhecia o Super
8? Não.
Eu quero o Super 8, muito bom.
É bem bom.
Mas aí, bom, chegando a algum lugar, as pessoas estão tão superficiais que qualquer moda é moda. Só que o problema da moda é que ela repete. E aí você vai assistir coisas que, tipo assim, que são baseadas em outras coisas, sabe? E você vai categorizar isso como se fosse a melhor coisa do mundo, sendo que não é, sabe? Sendo que tem coisas melhores pra trás. Se você não faz uma análise crítica, que é o problema da moda, né? Dessa questão de tudo ser obsoleto, é que não há análise crítica, sabe? Então você acaba se repetindo coisas superficiais. Por exemplo, vou falar de outra, La Casa de Papel, né? Eu assisto La Casa de Papel, assisti. Que grande, sei o que e tal, série bacana. E a Netflix foi lá e produziu mais, só por causa que o Brasil alvoreceu por causa dessa coisa toda. Porra, tem um filme do Denzel Washington que é mil vezes melhor, sabe? Que faz a mesma coisa.
Deixa eu falar que essa série é ruim? Eu sempre que cito essa série, eu quero falar que ela é ruim. Eu só quero reiterar a série maldita, desgraçada, Não, Casa de Papel. Pode continuar.
Então é isso, sabe? E eu acho legal todas essas discussões que nós estamos fazendo estarem ali.
Só pra ver se vocês concordavam, se esse filme é o filme mais profundo da Pixar em termos de crítica social.
Putz, mano, difícil.
Eu também acho muito difícil, porque assim, por exemplo, O Vida de Inseto é um filme que fala de uma sociedade organizada e fala disso também. Né? Se a gente parar para pensar, A Vida é uma Festa fala disso também, fala de muitas outras coisas muito interessantes. Inclusive, ouvinte, se quiser, a gente tem um episódio no Papo de Calçada, não é na TV, sobre Viva a Vida é uma Festa. Então, assim, mas também nós temos esse aspecto no Vida é uma Festa. talvez em termos de aprofundar na crítica social, né, de dar uma porrada na cara da humanidade e falar, olha como vocês deram errado até agora, e contando que eu não vi Dois Irmãos, é o que mais aprofunda. Mas eu acho que os filmes da Pixar têm uma característica de ser muito para adulto pensar e criança se divertir, né?
Com certeza.
Assim, eu acho que ele tem uma discussão própria, porque muitas vezes também os filmes da Pixar, eles entram numa zona de conforto de contar uma história mais ou menos igual, sabe? Eu vi críticas sobre o Dois Irmãos, inclusive foi a crítica do Gabriel Gaspar, do Acabou de Acabar, e ele fala isso. Se não foi ele, foi o PH Santos que falou isso. Acho que foi o PH Santos mesmo. É que a Pixar, ela tem uma formulinha de fazer aquela jornada, sabe? Tipo assim, sai de casa, quer dizer, você tá ali em casa, você precisa de algum momento sair de casa, e vai aquela busca para voltar para casa, né? É sempre essa jornada de volta para casa. O Wall-E entra nessa fórmula, como vários outros entram, Divertidamente entra nessa fórmula, Toy Story, Up entra nessa fórmula. Só que alguns desses filmes, eles têm uma... Procurando Nemo, eu acho que é o que mais entra nessa fórmula.
Nossa, Procurando Nemo é essa fórmula, né?
É a própria fórmula. Então, mas alguns deles têm discussões próprias que se destacam, né? Por exemplo...
Mas o Vida de Inseto também, tá?
Pois é. E, por exemplo, o Divertidamente, ele entra ali numa coisa das personalidades que não tinha visto ainda daquela forma ser explanado, assim, sabe? De vamos analisar a cabeça de um adolescente, sabe? E aí a Renata é da área de psicologia, eu não vou entrar no mérito se é correto ou não, como é que é. Mas entra nisso. Aí, sei lá, o Up é a questão dos idosos, né? Então, como que os idosos são tratados? E Up, eu acho que hoje em dia Up seria um puta do filme pra gente falar. Não é, como o Wall-E, eu acho que Up tá muito atual. E o Wall-E entra,
assim.
E o Wall-E entra nessa também, sabe? De discutir uma sociedade de um futuro próximo, né? Ele descola do nosso tempo, né? Ele coloca um tempo muito longe pra gente se sentir meio confortável, né? Porque se você dá essa emergência no filme, para o espectador é desconfortável. Você não, mas você começa a comparar com a sua vida automaticamente. Esse filme, ele se descola no tempo pra justamente depois você começar a pensar, opa, esse futuro que eu achei que estava tão longe não tá tão longe assim. Isso é um mérito, né? Então, eu acho assim, na categoria dos filmes que se destacam, talvez o Wall-E seja uma crítica social foda, mas não dá pra gente comparar, sabe? Eu acho que não dá. Cada um tem o seu mérito, né? Poxa, você vai comparar o Wall-E com Divertidamente? Pô, são dois grandes filmes diferentes.
Não, e aí pensa bem, bota eu e Guilherme um pra comparar os dois filmes. O Gui vai ficar doido com o Wall-E e eu vou ficar doida com Divertidamente.
Entendeu?
Pensa.
Então, assim,
porque cada um se identifica mais num lugar.
Justamente. Ou o próprio Viva. Puta que pariu, que filme foda. Sabe? Filme foda. A questão da história, né? O legado de uma história. Então, assim, é um leque de filmes que a Pixar tem. Que aí é o que eu sempre discuto com as pessoas. Filme de animação não é filme para criança necessariamente. As pessoas têm preconceito com filme de animação. Quando eu fui fazer a escolha dos filmes, eu pensei, não, eu preciso trazer uma animação, sabe? Eu quero falar de uma animação, porque filme de animação não é necessariamente filme para criança. Tem muita lição boa, muita coisa que a gente pode trazer para nossa vida adulta, né? Até porque nós só somos crianças crescidas. Sabe? A minha psicóloga falava isso.
Era isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Que alimenta e conecta a gente com a nossa criança interior.
Justamente. Né? Quando eu fui fazer a terapia, acompanhamento com a psicóloga, ela me mostrava isso. Eu falava assim, olha, essa sua atitude hoje pode ser relacionada a algo que aconteceu com você no passado. Então a gente precisa conversar sobre o que aconteceu no passado para você vir analisando isso e se curar hoje, né? E você ser uma pessoa melhor hoje. Então a gente vê os filmes de animação, eu acho legal isso, porque a gente se conecta com essa criança interior, sabe? Você se permite ser criança, porque na sociedade a gente não se permite ser adulto, ser criança. A gente tem que ser o adulto, sabe? A gente precisa ser o senhor, a senhora perfeito. A gente não pode demonstrar medo, a gente não pode ter dificuldades, sabe? E quando você se abre a isso, quando você vê algo que você, opa, peraí, aqui eu posso relaxar, sabe? Aqui, deixa eu ser criança por um momento, esse filme vai te impactar, mas vai te impactar muito forte, sabe? Então, assistam filmes de animação, não sejam preconceituosos, tipo, é filme pra criança. Não, é filme, filme é filme, sabe? Arte é arte, não importa o formato que ela tem. Às vezes ela vai discutir muito mais do que um filme que você acha que é super cabeça, que é feito por um diretor foda, mas que você não vai entender e aquilo não vai agregar nada na sua vida.
Vou fazer um chá com as plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Que bom que você pode assistir esse filme, Renato. Porque assim, é um filme.
Nossa,
que eu sempre,
feliz.
Que eu sempre indico pra todo mundo. É um daqueles filmes que eu falo de quando você tá com os amigos em casa, vamos assistir um filme.
Sabe, não, e eu fiquei feliz que assim, eu consegui assistir imediatamente antes de gravar. Então eu vim elaborar com vocês. Eu não fiquei elaborando, entendeu? Uhum. Foi muito gostoso fazer isso. Então é isso, pessoal. Se você gosta do nosso podcast, não esqueça de assinar o nosso podcast no Spotify. É de graça. Procure as nossas redes sociais, Papo de Calçada ou Papo Calcada, no Twitter, Facebook, no Instagram. E no Telegram você pode achar o nosso grupo de interação com os ouvintes. Como é que é, Gui? É o
t.me/papodecalçadapodcast.
Aí... fica com a gente, manda seus comentários, sugestões. Aquele abraço para nós, que nós também merecemos. Um beijo e valeu!
Valeu, um abraço.
Com os
tchau.
Meus bonsais, discutindo sobre o futuro, com leões, marinhos, lagartixas, pombos e gambás. Esse crânio é o meu refúgio. Ninguém me pede, ninguém me pede. Yeah. Esse crânio é o meu refúgio. Morfeus mandou eu nunca acordar. Um dia eu me sequestrei, fui meu cativeiro. Loucura desse mundo não é pra mim. Eu prefiro a minha cama.